o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma grande conquista aos consumidores. Todos somos consumidores, né, Fernanda? A partir do momento que consumimos energia, consumimos água, nos alimentamos, nós estamos dentro de uma relação de consumo. E essa legislação, ela impactou muito positivamente as relações de consumo no Brasil. E eu creio que foi um divisor de águas. É porque, com o advento dessa lei, as relações passaram a ser mais respeitadas, ficou mais fácil de buscar o equilíbrio que é tão sonhado nas relações de consumo, não tem esse desequilíbrio entre o consumidor e o fornecedor, né? Então, nós tivemos ganhos reais para os consumidores, porque eles passaram a ter mais qualidade, tanto na produção quanto na comercialização, tiveram mais ofertas mais honestas, né? Informações adequadas. Então, de um modo geral, o mercado foi amadurecido com o código. Não só os consumidores que começaram a perceber que eles tinham um amparo legal e tinham onde buscar essa reparação, como também os fornecedores que entenderam que deveriam se ajustar à legislação para poder ter um equilíbrio melhor nas suas atividades comerciais.
E, Cristiane, passada essa trajetória, né, de 30 anos, como você falou também, de um amadurecimento, né, qual é a atual situação hoje também da aplicabilidade desse conjunto de leis? Ou ainda há muitas dificuldades para tornar o código efetivo?
Bom, na minha concepção, o código é uma legislação muito boa, muito bem feita, mas, obviamente, passaram-se 30 anos, o código trintou, e algumas atualizações são necessárias. Então, eu vejo assim que como um aspecto negativo, né, dessa passagem do tempo, é que não houve uma... Um bom exemplo para hoje, tá? Não existe nenhuma previsão para uma situação parecida com o que estamos vivendo hoje, que é a situação da pandemia. Então, o código, ele foi mais singelo quando ele foi criado e não previu algumas coisas. Também, assim, com relação ao comércio eletrônico, a gente não tem um enquadramento perfeito conforme foi evoluindo o comércio nesse sentido. Hoje a gente tem breves noções ali, fala da lei do arrependimento, mas a gente não tem uma atualização nesse sentido. E outra coisa, Fernando e Isadora, que eu acho que a gente também tem que prestar bastante atenção no que tange a atualização do código, é com relação ao superendividamento. É muito complicado a pessoa que não... Porque isso é uma política pública, né, de educação para consumo, consumo consciente, educação financeira. E as pessoas que não têm o alcance disso tudo, elas correm o risco de facilmente ficarem super endividadas. E o que, que acontece com o super endividado? Ele para de consumir. E isso é o que a gente não quer para a economia. A gente precisa que todo mundo esteja consumindo e a economia girando. Então, hoje, nós já temos dois projetos de lei nesse sentido, um para atualizar no que tange o comércio eletrônico e o outro do superendividamento. Eles já foram aprovados no Senado Federal e aguardam votação na Câmara de Deputados.
Da sua experiência dentro do PROCON, falando no universo do Rio Grande do Sul, quais são os principais problemas que os consumidores enfrentam? Que tipo de situação específica dentro do código eles mais encontram dificuldades?
Olha, Fernando, nós registramos problemas de diversas ordens. Para ter um exemplo, o PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, ele é subdividido em coordenadorias. Então, nós temos a coordenadoria de produtos, que são aqueles produtos que nós compramos no mercado, de serviços essenciais, água, luz, transporte público, os serviços privados, que são as contratações que nós fazemos, por exemplo, uma academia, um plano de saúde. Nós temos o telemarketing e telecomunicações, além dos serviços financeiros e bancários. Então, como o universo de consumo ele é imenso, ele fica capilarizado em todas essas áreas. Então, nós temos demandas de todas as ordens. Nesse momento de pandemia, a gente verificou assim, um aumento de reclamações oriundas de compras à distância. Então, como as pessoas estavam restritas nas suas casas, né, fazendo trabalho remoto, a tentação é bastante grande, né? O comércio também está enfraquecido, existem algumas ofertas tentadoras, assim, as pessoas acabam comprando, é muito fácil hoje um clique no celular, a gente faz uma compra. E aí depois não é bem o produto que a gente imaginava. Então a gente tem bastante demanda nesse sentido hoje por conta da pandemia.
E, Cristiane, também tem a questão, por exemplo, aí da relação direitos, é claro, mas também os deveres, né? Às vezes a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, mas este consumidor também precisa ter claro aí que tem os seus deveres e não só porque tem o amparo desse conjunto de leis que pode dizer, digamos assim, fazer o que quiser, né? É preciso também ter toda essa consciência, né?
Claro que o órgão, como já diz o nome, de defesa do consumidor, a gente tem parte do princípio que o consumidor é o elo mais fraco na relação de consumo, porque muitas vezes as empresas são mais estruturadas, mas isso a gente falando de grandes empresas. Obviamente que ambas as partes têm direitos e deveres. Então, o que se busca? O equilíbrio dessas relações. Hoje, por exemplo, durante a pandemia, existem uma série de situações que não encontravam previsão dentro do código. Então, qual é a orientação? A gente ficou diante de uma situação impeditiva, né, de várias coisas, sem ter uma legislação aplicável. Então, toda a cadeia envolvida na defesa do consumidor e o governo acabaram editando medidas provisórias, e as orientações dadas foram sempre no mesmo sentido: bom senso, capacidade de entender o momento, capacidade de flexibilizar e, mesmo tendo, de alguma certa forma, a previsão legal, entender que ninguém deu causa a essa situação que está sendo discutida, nem o fornecedor, nem o consumidor. Então, além de tudo que está previsto na lei, sempre deve prevalecer a harmonia, o equilíbrio, o bom senso e pensar que a gente tem que dar sempre continuidade a um bom mercado, né?
Falando um pouco dessa estrutura física da defesa do consumidor, que é o PROCON, de uma certa maneira, hoje ele está presente em todas as cidades gaúchas, na maioria delas?
Não, Fernando. Na verdade, hoje nós temos cerca de 87 PROCONs municipais, tá? Uhum. E o PROCON, e esses PROCONs são autônomos, tá? O município que tem o seu PROCON, ele é autônomo, as pessoas têm que se reportar a esse órgão municipal. O PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, ele vai atender consumidores dos 413 municípios que ainda não dispõem de estrutura municipal. Tá? Então, a gente faz esse atendimento. Onde tem PROCON municipal, o PROCON estadual não atua. Apenas subsidia, né, com orientações, capacitações, enfim, ele é um órgão auxiliar que vai estar ali amparando os municípios.
Perfeito. Cristiane, então, até já nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, até tu citaste antes a essa questão da necessidade de uma atualização, né, do código, tendo em vista que temos aí também o aumento da complexidade dessas relações comerciais, né? Hoje, com a internet, as relações comerciais se expandem no mundo inteiro, né? Pessoas aqui do Brasil compram produtos lá do outro lado do mundo, né? Então, na sua visão, para onde deve caminhar esse código, né? Agora completos esses 30 anos, daqui para diante, quais são os principais desafios aí que se apresentam nessa questão justamente da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor?
Como eu falei, Isadora, na minha opinião, os maiores desafios, os maiores pontos a ser tratados, né? Como eu disse, no meu entendimento, o código é uma lei muito boa, tá? É tratar de maneira mais sensível, claro, o legislador vai ter que ter essa percepção de dar uma atenção maior ao comércio eletrônico, né? As tratativas de internet, a publicidade na internet, a precificação na internet, e esse aspecto também do superendividamento. Fortalecer essa parte de educação para consumo, né? Ter uma maior clareza para ali na frente o consumidor se sentir respaldado e mais confortável. E facilitar também a nossa vida, porque no âmbito do PROCON, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele deu voz ao consumidor. E quem escuta essa voz é o PROCON. Então, tudo que o consumidor consegue captar de injustiça na sua concepção, que ele está sendo lesado no direito, ele leva a sua voz ao PROCON. E a partir dali, nós encaminhamos a harmonização dessa situação de desequilíbrio.